futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.
Bem-vindo, amigos e ouvintes do Esquema Tático. Mais um final de semana chegando para o nosso nono episódio. E dessa vez falando de futebol feminino, discutindo um pouco das condições do futebol feminino no mundo e principalmente no Brasil, e a diferença que tem entre o futebol feminino e o futebol masculino. E dessa vez com dois convidados especiais na nossa bancada. Vou começar apresentando então a Melissa Porto, que é estudante de História da Universidade Federal de Ouro Preto, acompanha futebol feminino há muito tempo, começou a acompanhar pela National Women's Soccer League, que é a Liga Norte-Americana de Futebol Feminino. E eu não vou me estender muito, eu já vou passar para ela se apresentar. Melissa, fica à vontade, a casa é sua.
Ei, gente! Olá, ouvintes do Esquema Tático. É um prazer estar com vocês. É muito bom poder falar de um assunto que eu gosto, de futebol feminino. Então, não tem muito o que acrescentar. O Matheus já apresentou, eu estou no segundo semestre de História da Federal de Ouro Preto. E é isso, vamos que vamos.
E apresentando agora a nova contratação do Esquema Tático, né? a nossa prata da casa, o menino da base, Leonardo Moscatelli, nosso amigo que faz as matérias para o nosso blog. Léo, por favor, fica à vontade, pode se apresentar para o pessoal.
Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para os ouvintes do Esquema Tático. Meu nome é Leonardo Moscatelli, fiz Relações Internacionais, tenho 22 anos. Sou a mais nova contratação, como o nosso querido Coutinho falou, e estou fazendo as matérias para o blog e estou me acostumando aí com essa nova maneira de expressão e escrita. Vamos lá.
E apresentando o resto da nossa bancada de hoje, que sempre me acompanha, Daniel Zucco, nosso corintiano, acompanhando também o Guilherme, nosso colega torcedor do Santos. Hoje a gente infelizmente não vai ter o Fred nem o Otávio, que tiveram alguns contratempos, mas no geral a bancada está completa e eu, vocês já conhecem, Matheus Coutinho, torcedor da Portuguesa, também apresentador do Esquema Tático. E já vamos começar com o assunto de hoje. Léo, eu já falei um pouquinho sobre o que a gente vai discutir hoje, mas você que fez um texto para o nosso blog há pouco tempo atrás, você podia dar uma introdução ao assunto, comentar um pouquinho disso, para a gente começar a discussão. O que você vê hoje do futebol feminino, principais diferenças? Fala um pouquinho do que você escreveu no texto para o Esquema Tático, por gentileza.
Bom, vamos lá, galera. Então, é o seguinte. O primeiro texto que eu fiz, né, que foi sobre a igualdade salarial no futebol feminino norte-americano, foi um texto muito interessante. O tema é muito importante hoje em dia, porque no século passado, né, no século XX, o próprio contexto do futebol feminino no mundo era muito questionável e muito desigual. Inclusive chegaram a ter banimentos, né, no futebol internacional. Em relação ao futebol feminino, as meninas não podiam jogar bola em alguns campeonatos nacionais pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E o texto que eu fiz, e que está lá no blog do Esquema Tático, está para qualquer pessoa poder acessar, é um texto que traz um pouco da história e da questão da desigualdade salarial nos Estados Unidos, né, no contexto do futebol feminino norte-americano. E a briga é antiga, né? A briga vem lá de 2004, quando o time, né, o feminino nacional, né, de futebol norte-americano, enviou uma carta, né, pro comitê para a associação, né, de futebol norte-americano, a Federação dos Estados Unidos, né, de futebol, e reclamando, né, da desigualdade salarial. E essas meninas, na época, não tinham tanta projeção e tanta voz como tem hoje. Hoje em dia, nós vemos já campeonatos, principalmente em relação à Copa do Mundo, né, muito mais divulgados, né, muito mais transmitidos na mídia convencional, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa questão que o futebol feminino está entrando cada vez mais nas mídias, né, e nos meios de comunicação. E para contextualizar ainda mais, a gente tem essa briga, né, que vem desde lá de 2004, chegou a ser virar uma ação penal, vamos dizer assim, lá na justiça norte-americana. A associação, né, de futebol feminino pediu uma ação, né, na justiça por conta de descriminalização de gênero institucionalizada pela federação e que vem causando, contribuindo e perpetuando disparidades salariais baseadas em gênero. Então, essa ação se deu lá no estado da Califórnia, se baseou no Equal Pay Act, que é o ato de igualdade salarial, né, nos Estados Unidos, e no Código Civil norte-americano também. Essa ação acabou rolando, a seleção norte-americana ganhou a Copa do Mundo de 2015, a Copa do Mundo de 2019, e a ação, hoje em dia, né, já foi dado um parecer final. O juiz deu um parecer favorável à federação, depois de diversas brigas ali, diversos argumentos dos dois lados virem à tona. E agora, neste momento que estamos agora de pandemia, né, a justiça está toda parada nos Estados Unidos, mas a seleção norte-americana feminina já entrou com um recurso para rever a situação, rever a decisão, né, do juiz, que deu parecer favorável para a federação norte-americana, dizendo que não havia uma disparidade salarial e que a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos recebia mais do que os seus pares masculinos. E é essa situação que estamos hoje.
Como a gente pode ver, é uma discussão bem antiga, já se arrasta há um tempo, já faz aí duas Copas do Mundo que isso está passando. E, Melissa, você que já acompanha a Liga Norte-Americana há um tempo, como você vê esse crescimento de projeção que o Léo falou uns tempos para cá? Você realmente vê esse crescimento da Liga Norte-Americana do modo que foi tratado pelo Léo? E quanto você acredita isso ao sucesso que a seleção feminina vem tendo desde 96 e 91, quando teve a primeira Copa do Mundo, até aqui?
Então, eu acho que é um tema bem pertinente, dado toda essa questão do crescimento do futebol feminino, porque justamente esses dias foi aniversário de uma da Copa do Mundo, né, de 2019, fez um ano, e é uma Copa que se destacou muito, porque ela ajudou a desmistificar muita coisa acerca do futebol feminino, foi em audiências altas, toda essa atenção principalmente para o futebol dos Estados Unidos, né, que era a grande favorita desde o início. E a NWSL, fazendo um pouco de... já há um tempo sendo a principal liga, assim, né? E acho que seria... O Léo falou muito de contexto histórico aqui, né? E tem uma coisa que eu queria destacar aqui também, que ele falou da proibição no Brasil. Aqui no Brasil foi mais ou menos década de 30, assim, década de 20. Existem registros, né, desde a década de 20, na real. Mas década de 30, principalmente, né? Porque teve muita influência do circo, inclusive, porque era meio que virou uma atração de circo, era apresentado meio que com uma piada, né? Então era um circo, meio que virou um lugar de resistência pro futebol feminino aqui no Brasil, né? Então eu acho interessante até essa peculiaridade. E sobre a NWSL, foi a primeira liga que eu falo, que foi a primeira liga que eu acompanhei, né? E assim, a gente já vê todo esse... Fazendo um pouco de paralelo aqui com o Brasil, né? A gente já vê todo esse impacto que elas estão tendo, toda essa questão delas terem ido na justiça. Eu vejo até um pouco paralelo com o movimento que teve aqui no... Com a saída da Emily Lima, não sei se vocês vão estar recordadas assim, uma, Emily acabou, entrou depois do Vadão, né, o falecido Vadão, né, e pouquíssimo tempo no cargo, teve 56% de aproveitamento e acabou sendo demitida depois de uma eliminação e entrou o Vadão de novo. Então, acho que se é mostrando uma. E entra num outro assunto que torna essa questão do futebol brasileiro aqui no futebol feminino brasileiro, de treta. A gente tá abordando isso hoje, porque essa semana saiu o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio Cunha, não vai deixar saudades, né? Que foi o Marco Aurélio Cunha entrou como essa figura prometendo a princípio, né? Porque era um cartola, então prometia todo esse desenvolvimento, só que acabou se revelando algo negativo, né? Porque não buscou se cercar de gente que tinha conhecimento de futebol feminino, de nada, e ainda soltou aquelas famosas declarações, né, de que jogadores agora estavam mais elegantes, mais bonitas, não, falou que não tinha mais preconceito com a modalidade, e cara, já estamos vendo o futebol dos Estados Unidos aí, né? Que já tava tendo esses problemas. Nos Estados Unidos já tá tendo esse problema. Estados Unidos, essa potência, tem todo o processo tem todo esse desenvolvimento, tem todo esse. Tem essa liga forte e etc. Imagina com a gente, né? Então, eu até tô com um dado aqui que vocês falaram da questão do salarial no texto, né? O salário de base da MLS, que é de cerca de 64 mil dólares, né? E o salário mínimo da NWSL, que é de 20 mil dólares. E aí você vai comparar com os campeonatos aqui, fica uma coisa ainda mais absurda. Que é, você pega o base salarial do Santos, né? Que é um dos principais potências aqui no. Que a gente chama de principais referências, né? Acho que o futebol feminino de São Paulo é a principal referência, né, atualmente, pro futebol feminino. E aí vai pegar o Santos, o salário do Santos é 5 mil reais. Né? Eu nem fizer a conversão aí, já tá. Já tem essa. Já fica ainda mais absurdo, né? E, então eu acho que foi. Muito interessante, principalmente uma coisa que chamava atenção muito nessa Copa do Mundo, né? Foi a Megan Rapinoe, que teve essa. Ela é meio que a líder, né? Dessa busca por igualdade salarial. Ela já tem um posicionamento político forte, além dessa questão do movimento Go Equal e etc. A gente tem todo aquele. A gente tem aquele vídeo dela falando que não quer, que não vai ser chamada para Casa Branca, que não quer ir para Casa Branca. Então, ela já tem ela com esse. Já teve essa preeminência dela, né? E isso serviu para. Acho que foi um grande motor aí para elas tomarem a frente de ver, e dar esse espaço para que haja um crescimento não só dos. Eu espero que não só dos Estados Unidos, né, que já tem todo esse destaque, sim, mas de um contexto geral. Então, acho que é isso. Acho que a gente vem caminhando, acho que vem sendo um caminho lento, mas agora eu acho que elas estão começando a dar resultados aí.
Bem, pegando a. Missa falou muito bem, pegando o que ela falou já da raiz histórica do futebol feminino no Brasil. É bom lembrar que o futebol feminino foi proibido no Brasil em 1941, quando o Estado Novo, do Getúlio Vargas, em um decreto que leia-se As mulheres não se permitirá a prática de esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. E essa proibição só foi abolida em 1979. E fazendo as pesquisas para fazer esse podcast, eu me surpreendi, porque é muito recente. É muito recente isso. Como a Mel falou, que na década de 20, 30 era usado como atração de circo. E depois disso foi proibido. Então demorou muito tempo até ser levado a sério como um esporte sério no Brasil. E eu acho isso muito bizarro. Mas a gente vem evoluindo, eu acho que a passos curtos. E até chegamos ano passado, 2019, que a CBF passou a obrigar todos os clubes da Série A do Brasileirão a terem uma equipe feminina, senão iam ser punidos. E isso foi bom, mas também mostrou muitos clubes que não tinham futebol feminino correndo para montar um clube só para não levar uma multa ou ser prejudicado no campeonato masculino. Alguns projetos foram bem sucedidos, outros foi só de praxe, exatamente como eu falei. Mas é um avanço, é um avanço. E eu acho muito importante o povo abraçando a ideia do futebol feminino, porque o povo precisa assistir, precisa conhecer. E por muito tempo não passava as competições do futebol feminino, passava só em TV fechada. E sem querer ser corporativista, puxar sardinha para a empresa que eu trabalho, a Band conseguiu passar futebol, passou todas as Copas do Mundo de futebol feminino. Ano passado, inclusive, passou, tendo uma ótima audiência. E tá passando os torneios aqui do país. Passou a Série A1 e A2 do brasileiro. Passou o Campeonato Paulista. A Libertadores eu assisti, que a Conmebol disponibiliza para assistir online, de graça. O Coringão foi bicampeão ano passado. E é isso aí. E tem uns casos que eu acho que chamam a atenção no futebol feminino no Brasil, que muitos clubes fazem parcerias, se unem para montar o time. Por exemplo, o próprio Corinthians, como eu citei, quando a equipe foi criada, recriada, na verdade, a equipe fez uma parceria com o Audax, clube de Osasco. Era Corinthians Audax, foi campeão da Libertadores 2017, só que depois separou. E foi bizarro que o Corinthians não teve o direito, como campeão, de disputar a Libertadores no ano seguinte, porque o clube se separou, mas o Audax teve. Então, acho meio bizarro isso. E outro caso interessante é o Flamengo. O time do Flamengo tem uma parceria com a Marinha brasileira. É Flamengo Marinha. É um clube que já foi campeão brasileiro e não pôde disputar a Libertadores por causa das regras da Marinha, das Forças Armadas, que eu não entendo muito profundamente, mas o time foi campeão e não conseguiu disputar a Libertadores. Então imagina no futebol masculino quão bizarro isso seria. Então acho alguns pontos interessantes do futebol feminino aqui no país.
Bom, eu só queria comentar sobre os comentários do Dani e da menina. Sobre o comentário da menina, eu queria só lembrar, né, que a proibição, né, veio nos anos 40, né, no Brasil, em 1941, como o Dani bem disse. Mas eu queria trazer também um outro fato histórico, que o primeiro banimento de uma associação, né, nacional de futebol foi em 1921, né, foi o banimento da FA, lá da Associação do Reino Unido, que proibiu, falando mais ou menos a mesma coisa, né? Falando assim, entre aspas, né? O jogo de futebol não é digno, vamos dizer assim, não pode ser aceito para mulheres e não pode ser encorajado, fecha aspas. Então, esse foi o primeiro banimento lá nos anos 20 ainda, em 1921, depois da Primeira Guerra Mundial. Eu também queria trazer esse ponto da Primeira Guerra, que a Primeira Guerra foi muito importante para o contexto do futebol feminino, né, no mundo, principalmente na Europa, porque como os homens estavam no campo de batalha, né, na primeira, a maior parte deles, né, principalmente os mais jovens, os times femininos começaram a meio que surgir naturalmente naquele contexto da Primeira Guerra. Tanto que o primeiro, um dos maiores times da história da época foi um time feminino chamado Dick Kerr Ladies FC, foi um time da Inglaterra. Ele foi fundado em 1917 e perdurou até os anos 60, e até 1965, quando ele deixou de existir. E esse banimento, né, da FA, que começou em 1921, só foi terminar 50 anos depois, né, lá em 1971. Então, como a gente pode ver, essas coisas se parecem, né, no contexto mundial e que foi incorporado no Brasil. Inclusive, houve uma proibição aqui no Brasil também, em 1965, foi uma proibição mais detalhada, né, ao Decreto-Lei de 1941, durante a ditadura militar, que também proibiu ainda mais as mulheres, né, então virou até um artigo que dizia: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Então, assim, qual que é a condição natural da mulher nesse contexto? É muito interessante identificar esse machismo, talvez, ou esse medo da mulher entrar no contexto do futebol no mundo. E sobre o comentário da Melissa, né, sobre as disparidades salariais, né, eu queria relembrar um pouco de uma coisa que eu falei bem no meu texto, e está bem descrito lá, que na Liga Feminina de Futebol dos Estados Unidos, a base salarial é de 20 mil dólares. Então, o salário mínimo de qualquer atleta na liga principal é 20 mil dólares. No masculino, é um preço absurdamente maior. Chega a ser 63 mil dólares o salário mínimo, o menor salário, pelo menos, do futebol lá. E, inclusive, uma das maiores contratações do futebol norte-americano, o Zlatan Ibrahimovic, na temporada 2018-2019, teve um salário de mais de 7 milhões de dólares. E o teto salarial nos times femininos é 650 mil dólares anuais. Então, é muito nítido a diferença, a disparidade, né? Por mais que a liga não traga audiência, ou talvez receita nas mesmas proporções que o masculino, o futebol feminino nos Estados Unidos o feminino, pelo menos, é muito mais prestigiado e muito mais vitorioso do que o masculino, né? Vide as quatro Copas do Mundo que as norte-americanas têm e as quatro medalhas olímpicas também.
Não, é interessante a gente ver como historicamente já tem uma questão de segregação e até de grande preconceito envolvido com o futebol feminino, né? Como a gente falou aqui, já foi número de circo, já foi proibido, e pô, só nos últimos 40, 50 anos que voltou, que começou a ser considerado um esporte, a gente começa a ver esse tipo de coisa absurda e a gente começa a entender um pouco do atraso que a gente tem com o futebol feminino, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? É uma questão que realmente a gente ainda tem muito a evoluir. E Gui, você que ainda não comentou, o que você tem a acrescentar para a gente continuar com essa discussão?
Bom, eu queria pegar um pouco do gancho do que o Léo comentou, principalmente a questão do desenvolvimento do futebol feminino nos Estados Unidos, né? Principalmente é a questão do investimento na base, né, cara? Que é aquilo que se a gente for lembrar da nossa entrevista com o Ícaro Gregório, né, nosso querido atleta do handebol brasileiro, né, quem não ouviu vai escutar o podcast, que está sensacional em duas partes, né, a gente aborda um pouco essa questão da falta de investimento na base e o quanto que isso é prejudicial no desenvolvimento de um esporte mais competitivo, um esporte com uma revelação de bons jogadores e jogadoras, no caso do futebol feminino, com mais técnica, com mais qualidade, com uma questão profissional um pouco mais consolidada assim, na questão do esporte. E a gente pode ver, né, o que o Leozinho comentou brilhantemente Estados Unidos tem 4 Copas do Mundo de 7 disputadas, se não me falha a memória, né? Se eu tô ruim de conta. 4 de 7. E é o país que mais investe no futebol feminino. Então dá pra ver que o investimento, né, é puramente objetivo no resultado, né? Ele dá resultado, né? A gente pode ver, eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu clube de coração, o Santos Futebol Clube. Nos anos de 2009 e 2010, não tinha pra ninguém aqui na América do Sul. O Santos ganhou Libertadores, final de Libertadores, por 9-0. 9-0. Meu, a gente tinha Cristiane, a gente tinha Marta, a gente tinha Maurine. Pra quem não lembra, Maurine é uma jogadora fantástica, jogou alguns anos na seleção brasileira, jogou pelo Santos, jogou pelo Flamengo, agora tá jogando em Portugal, é uma meia excepcional e é muito, né, o Santos investiu e deu resultado, né, então eu acredito muito que no futebol feminino a questão é investimento, né, para profissionalizar a mulherada e fazer com que esse esporte eles tome outros patamares, assim. Essa é a minha opinião.
Gui, interessante o ponto que você levanta, e eu até ia falar alguma coisa nesse sentido mesmo, né? A gente comentou muito de parcerias, a gente falou, você comentou um pouco da base, mas um ponto que também a gente tem que considerar aqui é a questão do consumo, né? Que a gente mesmo colocou, o futebol feminino começando a ser transmitido pela Band, pela Sport TV também, passou todos os jogos da última Copa, a gente começa a ver uma demanda crescendo, e eu queria ver o que vocês acreditam. A gente precisa ter esse investimento em base, nessas parcerias, no consumo, aumentar o consumo. Vocês veem isso como um caminho para a gente profissionalizar o futebol feminino? A gente viu muitas boas iniciativas começando. O Gui mesmo citou o Santos, que montou um timaço com a Marta Cristiane alguns anos atrás, ganhou Libertadores por 9-0, mas aí a gente começa a ver os resultados e vê que foi um ponto fora da curva, infelizmente. Foi um 9-0 numa final de Libertadores. Poxa, você vê que não tem ninguém na América Latina como um todo que consegue competir com o Santos. Então, talvez seja a questão do a gente precisar de um investimento mais amplo, não só no Brasil, mas também por parte da Conmebol, para a gente começar a ter uma competitividade maior, começar a ter um consumo maior. Vocês veem isso como a saída, o início de um caminho para o futebol feminino se profissionalizar, começar a ganhar ainda mais espaço? Mel, o que, que você acha? Como é que você vê essas questões?
Ah, então, entrando um pouco nesse mérito do consumo e da audiência, e lembrando um pouco da, mais uma vez, né, talvez fique até um pouco repetitivo, mas acho que é uma que vai servir bem de base, que é da Copa do Mundo do ano passado, e que houve, por exemplo, um crescimento, eu falei muito de ter sido uma Copa que desmistificou, que tirou um pouco trouxe um pouco mais do futebol feminino para o imaginário do futebol brasileiro. E o que eu vejo de interessante aqui foi que a gente vê de interessante o nome da Cristiane, por exemplo. Vocês falaram do Santos aí, né? A Cristiane agora está no Santos. E a Cristiane foi um nome no número de pesquisas do nome dela subiu absurdamente no início da Copa. Então, acho que hoje, em termos de transmissão, hoje a gente vê que está tendo mais transmissões. A gente vê o canal próprio do CBF transmitindo o Campeonato Brasileiro. E eu acho que tem um ponto que vocês destacaram aí de trazer questão de consumo, né? Eu lembro muito da final do Paulista, do último Paulista, teve um cara, teve uma audiência, assim, uma audiência absurda falando do lado físico, presencial, né? Foram 28 mil pessoas no estádio, né? Vocês falaram do Santos, o Corinthians também se destacou bastante, né? O Daniel até falou que fez esse merchanzinho aí no correr do programa, mas o Arthur Elias vinha fazendo um trabalho bem elogiadíssimo. Andressinha, Tamires, Gabi Nunes, etc. Cara, isso é 28 mil pessoas, assim, né? A gente vê o... É aquilo que eu já tinha falado também, né? De o futebol paulista tá sendo uma... Algo pra... Um patamar, assim, né? E é curioso, porque você vai pegar do meio... Voltando pro meio histórico... É, a gente vê que antes, quem tinha essa visão de ser o estado, ser o local mais propício para o futebol feminino assim, era o Rio de Janeiro. A gente tem aqui o Sport Clube Radar, né? Hoje você não vai achar tanto do Radar, né? Ele é mais uma... Ele funciona mais para como algo de recreação, assim... Mas o Radar, ele foi um clube que ele foi fundado lá na década de 30. E lá, com essa legalização... E com essa legalização do futebol feminino lá pra década de 80 e etc. Lá no início da década de 80, eles... o Eurico Lira vai ter que bancar um time de futebol feminino, né? Vai ter a taça... Vai fazer um sucesso considerável. E vai ganhar a Taça Brasil, né? Que era um dos campeonatos. Ela vai ter. Já tinha, inclusive, campeonato carioca, né? Porque toda essa questão de o Rio ser um lugar, ser o berço do futebol feminino. Berço, né? No futebol feminino na época. Já tinha mais ou menos um campeonato. Em princípio, assim, de campeonato carioca para as mulheres, assim. Então, acho que serve aí, que a história do Radar é muito curiosa, serve muito para a gente comparar com os dias de hoje, a gente vê o surgimento dessas parcerias que estão surgindo. Inclusive, eu acho que já mostra uma diferença nossa para o futebol, para o desenvolvimento lá no futebol dos Estados Unidos, né, fazendo mais um comparativo, de que... Vocês falaram muito da questão de a FIFA ter obrigado a gente ter um clube masculino e um clube feminino para poder disputar competições, Libertadores e tal, que já diz muito, né? Você terá que ter essa obrigação de ter esse de clube feminino, ter que obrigar a ter o clube feminino. E ainda assim, a gente vê clubes ainda que quando vão montar essa parceria, eles dão só o escudo. Tipo, você pega um projeto de outro time, diferente do caso do Corinthians, no caso, né? A gente vê, eles pegam, acho que teve todo um desenvolvimento e tal. Mas gente que pega um outro clube que já tá com todo um projeto de base e etc e tal, não investe, não dá, não deixa nos espaços de treinamento, vai jogar num outro estádio, num fim de mundo, e tipo, já era um projeto que já estava se encaminhando de outro, tipo, só teve escudo. Estou falando disso porque teve um certo clube em São Paulo, eu não vou falar o nome, né, mas acho que teve um caso relativamente famoso, famoso assim, né, que pegou o clube, já pegou o clube e deu só um escudo, não quis fazer mais nada. E que agora, que depois, ok, subiu pra Série A, teve um todo trabalho elogiado e tal, mas que começou com esse clube não querendo fugir um pouco desse investimento, assim, né? Então... eu acho até que... E assim, né? Como eu já tinha falado anteriormente, a gente falou muito do futebol paulista, né? E agora a Federação Paulista está sendo meio que um exemplo, né? Para trazer esse público e tal. A gente tem ali o Pellegrino, né? Que está cotado para substituir o Mac aí na direção, né, do futebol feminino lá na CBF, né? Vamos ver como isso vai se encaminhar. E acho que sobre essa... Sobre, e ainda citando alguns... A gente pega alguns casos de... Fugindo, saindo um pouco do eixo paulista agora, de vocês falaram muito de questão de desenvolvimento de base e tal, que é uma das grandes forças dos Estados Unidos, né? Eles têm um desenvolvimento de base muito forte. E a gente, enquanto que a gente aqui, teve uma época que a gente ficou... Que as seleções sub-17, sub-18 estavam sem técnico. Tipo, ficou quase um ano sem técnico, sem convocações, não participavam de muita coisa. Então era algo que a diretoria. Eu acho que é algo que a diretoria não. Foi algo que a diretoria deixou completamente de lado, as moscas, assim. E é complicado, né? Porque você já vê o caso dos Estados Unidos, que já tem todo um desenvolvimento, que estão tendo essa. Ainda estão tendo essa briga na justiça. Ainda estão tendo essa briga, né? Na justiça. E no Brasil. E enquanto no Brasil tá tendo esses casos como esse das sanções de base. E casos como do esporte, né? Que a gente viu. A gente viu toda aquela questão do time, as vésperas do campeonato começar, o time simplesmente foi excluído, né? Isso foi. Eu não vou lembrar o ano, acho que foi ano passado, retrasado, acho que ano passado. E o time ficou à beira de ser excluído. Aí não tinha avisado a Federação Pernambucana, não tinha feito nada. E aí acabaram tomando medidas para que o time continuasse. Só que o time continuou meio às moscas, assim, né? E aí a gente teve um jogo que eles perderam de 9 a 0, né? E aí a gente viu a goleira Sofia Senna, né? Que fez todo aquele desabafo falando de o time ter sido ameaçado de acabar, né? Ela soltou uma nota tipo, porra, a gente se vira como pode, né? E qual que é a medida que o cara tomou? Demitiu a moça. Então a gente vê todo. A gente vê todo esse desleixo. A gente vê gente. Galera que joga. Ex-jogadora da seleção brasileira hoje são motoristas. A gente vê aí com professores completamente diferentes, né? Arrumando outros. Condições completamente. Tendo que arrumar outros empregos pra poder sustentar a própria carreira, porque era. Algo salubre, assim, a própria Sofia, ela não. E ela tinha uma outra profissão além do. De jogar no esporte, né? E cara, é assustador. Então, acho que tem. Além da. Eu acho que sim, toda essa questão de trazer pro. Mais pro. Todo, acho que o Corinthians serve bem de exemplo pra isso, né? De trazer esse futebol pro. A busca que eles estão fazendo, o quanto eles estão buscando trazer esse futebol feminino pro público deles, e acho que serve de exemplo aí, tanto que a gente vê eles batendo recorde de público na Arena Corinthians. Então acho que eu espero que prossiga e que sirva de exemplo para que haja um maior desenvolvimento das bases, da modalidade. E espero que haja uma melhora, que agora vamos ver como vai ser agora que o Max saiu, né? Como que vai ser isso aí, né?
É muito interessante o que você comentou agora, Melissa, em relação ao descaso que muitos times têm com o futebol feminino, muitas federações têm com o futebol feminino. Eu lembro de um caso muito recente, se não me engano, 2018, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, infelizmente envolvendo a Portuguesa, né, meu time, onde o jogo era Portuguesa e Audax, válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo teve que ser cancelado, a Portuguesa perdeu por W.O. porque não tinha policiamento no estádio. E é uma coisa básica, algo que nunca falta no futebol masculino. Você nunca vê um jogo de futebol masculino, seja ele Série A do Campeonato Brasileiro, ou a Copa Paulista, ou a Bezinha do Paulista, você não vê esse tipo de situação acontecendo. E na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro feminino, acontecem uns casos desse que é beira o ridículo, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode fazer um paralelo o quanto a gente evoluiu nesses últimos anos, né? De, a ponto do ano passado, a gente ter a final do Campeonato Paulista lotado, não vou dizer lotado, o Itaquerão, mas com 28 mil pessoas já é um público bem maior. Então, a gente vê o quão triste é ainda a realidade do futebol feminino, mas o quanto a gente, ao mesmo tempo, tem avançado a passos de formiga, né? E o quanto esse tipo de descaso acaba afetando, acho que, o próprio consumo, né? A própria audiência do estádio, da modalidade, né? Porque se você vai, assiste um jogo e você se vai a um estádio, tenta assistir um jogo e acaba sendo impedido por um erro crasso da organização, você desanima de ver outros jogos, né? Léo, o que, que você tem a dizer um pouco dessa questão da audiência também, cara?
Então, Coutinho, eu queria comentar também, né, sobre esse ponto da audiência, da questão do investimento, né, no futebol feminino, que é o seguinte: hoje em dia a gente fala bastante, né, de que agora o futebol feminino está ganhando audiência, agora que está ganhando mais investimentos, agora que o público está se interessando. Só que é bom lembrar que antes do banimento, né, por exemplo, se a gente falar na Inglaterra, lá nos anos 20, né, nos anos 1920, existia um movimento forte para o futebol feminino continuar, né, inclusive o futebol feminino tinha grandes audiências na época. Naquela clássica comemoração, né, depois do Natal na Inglaterra, né, que tem normalmente nos países anglófonos, que é o chamado Boxing Day, de 1917, pra vocês terem uma ideia, a Inglaterra, um time feminino da Inglaterra, jogou contra o time feminino da Irlanda e teve uma audiência de 20 mil pessoas. Para a época, para os padrões da época, para os padrões dos estádios da época, era um público absurdamente grande, né? Então, é importante destacar isso. A gente fala muito, né, que hoje em dia o futebol feminino não é tão visto ou não não tem investimentos altos porque não tem audiência. Mas é bom lembrar que teve banimentos, o esporte, a modalidade chegou a ser proibida, se tornou a primeira Copa do Mundo foi apenas nos anos 70, né, foi um torneio que foi organizado por federações, nem a FIFA estava interessada, né, em ter uma competição feminina. Foi só nos anos 80, no final dos anos 80, que a FIFA começou a se interessar por isso. A primeira Copa do Mundo se teve em 91, né? Então é bom lembrar essas coisas. E a primeira Olimpíada também, com a modalidade do futebol feminino, foi em 96 só. Então é importante a gente destacar isso, é importante relembrar a história nesse momento, né, porque não adianta a gente ficar reclamando que o futebol feminino não atrai o público, né, não atrai as pessoas. Só que tem todo um contexto histórico por trás disso, né, que deve haver um incentivo por parte dessas federações, por parte da FIFA, principalmente, de incentivar o futebol feminino no mundo inteiro, né, porque a FIFA foi condizente com esse posicionamento dessas federações por todo o século XX. Então, eu quero destacar também outra coisa importante, que nos investimentos da FIFA para as Copas do Mundo, aí comparando 2018, né, que foi a masculina, e 2019, que foi a feminina, tudo bem, a questão dos prêmios pode ser... pode ser uma questão de que realmente existe uma audiência maior do futebol masculino, né? Então, o futebol masculino ganha 38 milhões, né? O ganhador, né, na final, e no futebol feminino ganha 4 milhões de dólares. Mas, em relação aos custos, né? Então, custos para os times, custos de preparação, repasse para os times, para os clubes, né, que estão cedendo os jogadores e as jogadoras, é uma diferença absurdamente menor, né, para o futebol feminino. Para você ter uma ideia, no futebol masculino, todos esses custos, né, passam de 600 milhões de dólares, passou de 600 milhões de dólares na Copa de 2018. Na Copa de 2019, não chegou nem a 50 milhões, né, passou um pouquinho de 50 milhões para o futebol feminino. Então, existe essa disparidade. Existe esse descaso, vamos dizer assim, né, com o futebol feminino hoje em dia, e parte da sociedade e dessas federações das pessoas, né, que gostam de futebol, não só apoiar o futebol masculino, mas também, cara, todo mundo tem um clube do coração aqui. Então, cabe parte de nós cobrar. Clube do meu coração, que eu pago às vezes o sócio-torcedor. Cara, por que vocês não estão investindo no futebol feminino? Por que vocês não estão saindo na frente com isso? Outra coisa que eu queria destacar, né? O Gui falou bastante, né, da Copa Libertadores feminina, né? Que o glorioso Santos dele já ganhou 2 edições. Mas é importante lembrar que os times que, né, investiram primeiro no futebol feminino saíram disparadamente na frente. A gente vê, né, aqui no Brasil, São José. O São José já ganhou 3 Libertadores. São José, um time pro futebol masculino, não é relevante, mas investiu pesadamente no futebol feminino e hoje uma das potências agora, hoje em dia não tanto, mas já foi uma das grandes potências do futebol feminino da América do Sul, né, e quiçá do mundo. A gente tem o Corinthians agora entrando forte, né, já ganhou 2 edições da Libertadores também. Então é importante a gente ter esses investimentos, né? É importante os clubes, principalmente aqui no Brasil, né, pensando no nosso mercado local, pensarem nisso, porque tem uma demanda represada aí. Tem interesse, né? Só falta um investimento, só falta a divulgação.
Bom, eu concordo bem com o que você falou, Léo. Realmente, eu acho que casar essa parte de investimento com divulgação, com estratégias, né, para fazer com que o futebol feminino ganhe uma evidência, né, na questão midiática, é importante. Eu estava pensando aqui em algumas possibilidades, né. Eu assisti alguns jogos de rugby em estádio com o ingresso sendo 1 quilo de alimento, né. Então, né, claro, tem que andar com a questão do patrocínio, com o investimento, né, das federações, da FIFA e etc. Mas, né, você tem que atrair o torcedor de uma forma que ele consiga achar palpável no primeiro momento, né? Ele parar o que ele estiver fazendo para prestigiar um esporte que não tem a evidência que o futebol masculino tem, né? E eu acho que esse tipo de coisa, né, ingresso, valor de quilo de alimento, né, campanhas solidárias, às vezes você colocar, né, jogos noturnos de futebol masculino, você casar os calendários e colocar o time, né, aquele mesmo time que vai jogar o masculino, joga o feminino 2 horas antes, aí a galera que, porra, eu adoro chegar cedo no estádio, né, pra pegar uma cadeira legal, meu. Imagina, você chega 2-3 horas antes no estádio, você assiste um puta jogo de futebol feminino de qualidade, né, que te deixe empolgado assim, né, pra você prestigiar depois o Dudu ou, né, o Sanches, ou enfim o craque que você queira ver no seu futebol masculino, né. Mas essas estratégias são, acredito que são válidas, né, para tentar trazer um pouco mais em evidência e também atrair novas jogadoras, né, porque revela-se muito pouco, tanto por questão de uma questão monetária no Brasil não ser favorável, mas também por questão de divulgação, né. Você não tem agora com a Copa que a gente teve recentemente, eu acredito que tenha tido um boom, né, nas escolinhas de futebol femininas, eu tenho certeza. Mas antes disso, eu acho que era mais uma questão de militância, uma questão de perseverança, de você ter aquela gana, aquele desejo intrínseco em você, né, de você jogar futebol feminino, porque senão já era, você caía no meio do caminho e um abraço, você ia viver sua vida rendendo por outras vias, né? Tanto futebol feminino quanto outros esportes na modalidade feminina e masculina, né? A gente pontuou bem no podcast com o Ícaro a questão que o futebol masculino tem, o futebol de campo masculino tem uma evidência desproporcional a qualquer outro esporte, assim. Então, é algo que a gente tem que refletir realmente.
Não, Gui, concordo com você. Acho que você levantou bons pontos. É, e, poxa, eu queria deixar claro que o Brasil, a seleção brasileira feminina, conseguiu boas campanhas em Copa do Mundo e em Olimpíadas até agora, puramente no talento das jogadoras. Porque essa questão de investimento, questão de formação, a gente está muito atrás das potências, muito atrás dos Estados Unidos, China, Canadá, Suécia. É, então, é só na base do talento mesmo. E lógico, se a gente juntar esse talento com um bom investimento, a gente vai ser imbatível, né? Mas tá tendo um investimento e espero que evolua, mas ainda não é a situação. É, eu queria pontuar também, você, o Leozinho e a Mel falaram da situação de descaso. Eu peguei um caso interessante aqui para analisar, que em 2009 o Santos ganhou a primeira Libertadores de futebol feminino. E o então presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, foi até a FIFA e pediu para a criação de uma Copa do Mundo de clubes, né? O famoso Mundial de Clubes. É, e era o Blatter ainda, antes das polêmicas, o presidente, e eles encaminharam, iam começar a planejar o campeonato, já estava confirmado o Santos, que era o campeão da Libertadores, a UEFA tinha representante, que era um time alemão, que era o Turbine Potsdam, não sei se falei certo, não falo alemão, mas que era o campeão da Champions, e o torneio ia ser disputado em 2010, as outras confederações iam indicar seus clubes, porque não tinham as competições. E beleza, tava tudo certo, aparentemente, porque a FIFA simplesmente abandonou. Então a gente vê o descaso da própria FIFA, a entidade que devia defender o futebol. E abandonaram o projeto, deixaram para trás, e até hoje a gente não teve nenhum mundial de clubes. O que não vejo muito sentido. Acho que seria uma competição muito legal. É o prêmio máximo para os clubes femininos. E não existe. Aí, em 2011, o Santos, frustrado com a não criação desse campeonato, se reuniu com a Federação Paulista e criaram um torneio internacional com clubes convidados da Europa e do Brasil. Mas o Mundial mesmo não foi criado.
Dani, eu acho muito interessante esse ponto que você trouxe agora, falando da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e como isso nunca aconteceu, né? Se a gente for fazer um exercício de imaginação, penso o quão importante seria para o aumento do nível técnico do futebol feminino mundial esse intercâmbio entre, sei lá, o Lyon, que tem enfileirado títulos de Champions League há anos na Europa, jogar contra o Corinthians, contra a Ferroviária, contra o Atlético Huila da Colômbia, que ganhou a Libertadores há uns anos atrás. Poxa, o quanto isso ia agregar, o quanto isso ia fazer o futebol feminino no mundo inteiro crescer, né? E o quanto, infelizmente, a gente vê esse tratamento da FIFA de, não vou dizer descaso, que foi até uma palavra que a gente usou muito hoje, mas de uma diferença de tratamento que é meio tosca, né? Vinda de uma organização que deveria proteger e fazer com que o futebol feminino fosse fomentado, né? E a gente não fica só no exemplo da Copa do Mundo de Clubes. A gente tem diversos outros exemplos da diferença de tratamento da FIFA com o futebol feminino e com o masculino. Pô, no futebol masculino a gente tem diversas competições que a FIFA promove. Tinha a Copa das Confederações, que nunca existia no futebol feminino. A gente não tem até hoje um mundial ou uma preparação para o mundial mundial feminino, como a gente tinha a Copa das Confederações, diversas iniciativas que a FIFA faz para o futebol feminino e fecha os olhos que faz para o masculino e fecha os olhos para o feminino, como aumentar o número de times que participam da Copa para fazer com que tenha mais gente assistindo, mais países vendo, e a gente não vê, de repente, o mesmo afinco em desenvolver o futebol feminino como um todo. Bem, acho que é uma discussão que ainda, se a gente quiser, a gente pode se alongar aqui por um dia inteiro se deixar, tem muita coisa para falar ainda, mas para não ficar muito longo o programa, eu vou abrir a palavra agora para o pessoal fazer uma conclusão, e aí a gente já parte para os nossos últimos 15 minutos, o assunto mais descontraído, que vocês já estão acostumados. Então, Léo, você que é o autor dessa pauta, né? O que você tem a dizer para concluir esse assunto? Fique à vontade.
Bom, gente, eu queria só comentar nessas considerações finais uma coisa relacionada... Na verdade, eu queria falar um pouco sobre a seleção brasileira, né? E, enfim, a questão de que no Brasil, como a gente teve, né, a liberação, vamos dizer, do futebol feminino lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente está muito defasado, vamos dizer assim, em relação ao restante do mundo, né? Mesmo com essa defasagem, mesmo com essa falta de estrutura, vamos dizer assim, né, porque o nosso país é um país pobre, desigual, não tem as mesmas condições para homens e mulheres, para negros e brancos, enfim. Essa questão, mesmo com todas essas dificuldades, eu queria deixar claro que a seleção brasileira é uma seleção vitoriosa, por ter todas essas dificuldades e todos esses obstáculos imensos no meio do caminho. A seleção brasileira, na primeira Copa do Mundo, já fez, na primeira participação de Copa do Mundo, já chegou num nível, assim, alto, né? Num nível razoável em relação aos outros pares internacionais. A gente vê, por exemplo, na Copa de 99, o Brasil conseguiu chegar à semifinal. Perdeu para o, se eu me recordo bem, para os Estados Unidos, que foi o campeão daquela edição. O Brasil chegou na final da Copa de 2007, né? Então, pegando o auge ali da Marta, né? A camisa 10 da seleção, seis vezes campeã, seis vezes melhor jogadora de futebol do mundo, artilheira, né, de Copas do Mundo. O Brasil perdeu por 2-0 para a Alemanha em 2007, né? Então, falando também em Olimpíadas, o Brasil já chegou a duas semifinais, nas primeiras duas edições, né, com o futebol feminino, em 96 e 2000. Em 2004, perdeu por pouco dos Estados Unidos, né, naquela primeira vez que a Marta chegou a uma Olimpíada, né, e perdeu de 2-1, né, para os Estados Unidos, em Atenas. Em 2008, quase a gente pegou a medalha de ouro, quase. A Marta acabou perdendo um pênalti, ficou marcado ali, mas assim, aquilo nunca poderia estragar a história, né, da Marta, porque a Marta, sendo quem e, né, jogando em diversos clubes e sendo vitoriosa como ela foi, essa questão de que a seleção brasileira feminina, por todas essas dificuldades e todos esses percalços que teve, foi uma seleção vitoriosa. E só queria relembrar só mais um pontinho aqui, que na preparação, né, para os jogos, se eu não me engano, pan-americanos, né, que o Brasil ganhou medalha de ouro, acho que foi até em 2007, se eu não me engano, a seleção, desculpa, foi 2004, a seleção feminina, né, já podia, né, treinar na Granja Comari, que nem como o time masculino nunca foi proibido de treinar na Granja Comari, né? Mas o time feminino não podia na época. E em 2004 o time começou a usar, né, aquela infraestrutura que tinha para a seleção de futebol masculino. E me recordo de do momento, né, que não queriam deixar a seleção feminina usar a academia da Granja Comari. Então, que aquilo talvez não seria o espaço apropriado para elas fazerem um treinamento, fazer uma preparação física, uma preparação muscular. É um absurdo isso, né? Então, lembrar essas coisas, lembrar que por todas essas dificuldades e por todas essas restrições, o futebol feminino no Brasil tem muito potencial. Assim como o masculino tem, como todo mundo vê, que o futebol masculino todo ano revela um craque novo, aí todo ano manda alguém para a Europa, tem jogador indo para a seleção. A gente tem que dar a mesma atenção que a gente dá para o futebol masculino como a gente dá para dar para o futebol feminino. Senão, essa situação nunca vai mudar. Essa situação vai se perpetuar e vai continuar se perpetuando ao longo dos anos, né? Então, isso é resultado de medidas burocráticas, medidas de falta de investimento, falta de estrutura. E eu acho que deveria ser levado mais em conta pelos nossos dirigentes, pela nossa federação.
Mel, tem algum comentário final, alguma coisa que você gostaria de destacar antes da gente terminar a discussão de hoje?
Acho que toda essa discussão deu para abranger bastante, acho que toda essa situação, né? E eu queria só entrar fazer um adicional aqui, que a gente falou da Marta, e a Marta tinha como ídolo, a gente falou tanto da questão do decreto-lei, né, daquele decreto-lei que falava de natureza feminina, né, usava bem esses termos, né, e isso influencia, infelizmente, no como as pessoas veem, né, esse futebol feminino, né, porque a Marta tinha como uma das ídolos a Cissi, que foi uma das principais jogadoras da seleção brasileira, né? E ela jogou de 88 a 99, né? Mais de 10 anos aí na seleção brasileira. E é uma jogadora que é pouquíssimo reconhecida, muito porque há uma implicância. Eu sou até bizarro, né? Uma implicância porque ela raspava o cabelo, né? E assim, uma jogadora com todas as qualidades que ela tinha, né? Todos os méritos dela, né, dela que ela teve. E vai estar sendo esquecida por causa do cabelo raspado, né? Então é complicado, né? Você vê as serviços, dá um exemplo aqui da Placar, né? Lá na década de 90, que as perguntas que fazendo perguntas de cunho sexual e etc. Então, eu espero que. Acho que deu pra abranger bastante, né? Acho que eu entro agora com a questão da Granja Comari, né? Que não podia entrar até pouco tempo atrás, né? As meninas não tinham acesso a área principal, né, ficava ali nos anexos, campos anexos, etc, então não frequentava, acho que nem mesmo do academia, né, como ele falou. E teve outra questão também, que foi aquela ideia da seleção permanente, né, que eles davam um contrato para jogar só pela seleção, e não é, tipo, meio que fugindo desse investimento aí e tal. Então é complicado, né? A gente vê toda essa defasagem aí. E quando você vai. O Brasil, por mais que ele seja uma liderança sul-americana, assim, né? Agora na Copa de 2019 a gente viu alguns exemplos, né? A gente viu o Chile tendo uma. Com a Endler, né? Que teve. Foi do Valência. Hoje, a época da Copa, ela já estava no Paris Saint-Germain, mas foi um saque absurdo na primeira fase, né, dando um exemplo assim. E agora a gente está vendo, eu espero que sirva de exemplo, né, e assim, o Brasil é uma liderança sul-americana, né, a gente vai pegar o histórico do Brasil em campeonatos sul-americanos, o Copa Sul-Americana, é a melhor equipe, tem 8 campeonatos, tem vice-campeonato, mas ainda não tem desenvolvimento necessário para ser uma potência. Existe ainda uma barreira, e eu tô aí curiosa para ver como vai ser agora com todas essas mudanças que estão acontecendo.
Maravilha, Mel. Eu queria fazer minhas considerações finais tocando num ponto que nós estávamos conversando pré-podcast, né? Que você comentou que é uma grande fã do futebol alemão, principalmente do Bayern de Munique, né? E eu salientei a questão do jogo técnico da Bundesliga como um todo. Eu acredito que o futebol feminino, ele, para galgar grandes conquistas, galgar grandes objetivos, eu acredito que ele deve seguir uma linha de um futebol mais técnico do que um futebol mais físico, mais raçudo, né, de mais pontapé, mais, né, velocidade. Eu acredito que para o futebol feminino, uma aposta num futebol mais técnico, de toque de bola, de habilidade, de vistosidade, de espetáculo, é realmente uma aposta que, para mim, eu vejo com bons olhos, assim. Eu só queria comentar um caso antes de passar a palavra para frente. Na última final que o Santos foi campeão do Paulistão, eu e o meu amigo Tetola, né, o pessoal aqui do podcast conhece, o Vitor, né, que é farmacêutico assim como eu, nós pegamos o carro, ele é corintiano, e nós pegamos o carro e fomos rumo ao litoral para assistir a primeira partida do Paulistão, que foi a final entre Santos e Corinthians. Né, a gente chegou na Vila Belmiro, nós dois, e encontramos um estádio lotado e impossibilitado de entrar. Então, quer dizer, se o futebol feminino já tomou essas proporções, eu acredito que daqui para frente nós podemos ter muito otimismo e muita fé que há de vingar uma geração boa, né, que consiga substituir a altura aos feitos da Marta, que a Marta é praticamente insuperável. Ela bateu o recorde de seleção brasileira de gols do Pelé, ela tem diversos recordes, ela foi eleita mais vezes a melhor do mundo. Então, para passar a Marta, a mocinha vai ter que suar, viu? A próxima geração vai ter que suar, e muito, para passar a Marta, né? Porque ela é excepcional. Demais, vamos aguardar o papo descontraído. Vamos ver qual que é a boa dessa semana.
Antes, só queria fazer minha consideração final aqui. Gui exaltou a Marta. Eu gostaria de exaltar outra jogadora aqui, que é a Formiga, que é uma das maiores jogadoras da história, na verdade, uma das maiores atletas da história do país e do mundo. Porque o que ela mais tem é recorde. Ela hoje tem 42 anos, não parece que vai parar em breve. Eu ainda acredito que tem pelo menos mais uma Copa e mais uma Olimpíada que ela possa disputar. Ela é a jogadora, tanto no masculino quanto no feminino, que mais disputou a Copa do Mundo. Ela disputou 95, 98, 99, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Sendo importante em todas. A primeira ela disputou com 17 anos. Ela também é a jogadora mais velha a entrar em campo na Copa do Mundo Feminina. Ela também é a mais velha a marcar um gol em Copa do Mundo, com 37 anos. E ela também, junto com outros dois atletas, é a que mais disputou Olimpíadas, com 6 edições. E ela foi terceira colocada na Copa do Mundo em 99, segunda na China em 2007. Tem 2 medalhas de prata das Olimpíadas, tem 3 medalhas de ouro no Pan-Americano e 1 de prata. E ela passou o Cafu como jogador com mais copas, com mais partidas disputadas pela seleção brasileira. Ela tem mais de 150. Então eu queria deixar essa minha homenagem, a admiração que eu tenho pela Formiga, que é uma atleta incrível. E é isso, a gente pode seguir para o nosso momento descontraído.
É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma discussão hoje e a gente já vai partir agora para a entrega do troféu Bananão de hoje, que dessa vez acho que vai ser unânime em dar pro Dani, que tá fazendo aí o merchandising da empresa que trabalha, tentando ganhar uma vaguinha aí, garantir a vaga de efetivação. Senhores, o que vocês acham? Troféu Bananão pro Dani hoje ou vocês têm alguma outra opção?
Olha, eu acredito que o páreo ficou bem acirrado entre o Dani e a Mel, né? Porque, infelizmente, ela enalteceu um estado que não é muito do feitio aqui do nosso podcast. Isso trouxe pontos negativos para ela, mas eu acredito que, seguindo a linha do primeiro troféu, que foi ao senhor Matheus Coutinho, eu acho que quando alguém do podcast tenta fazer politicagem, cai no troféu Bananão. Então, troféu Bananão hoje vai pro Dani. E eu só queria uma coisa que ficou na minha cabeça o podcast, mas preferi comentar nesse momento. Foi gostoso falar que a Portuguesa é elite do futebol, né, Coutinho? Ô, saudade, hein?
Olha, realmente foi muito gostoso falar que a Portuguesa é elite, mas eu devo lembrá-lo que a Portuguesa para sempre será elite, pois é, independente de onde ela esteja, ela sempre será um time imenso de grande. Muito maior do que eu e você seremos um dia, talvez. Enfim, Dani, direito de resposta aí, meu querido.
Eu queria deixar claro que eu não fiz politicagem, meu comentário não tem a ver onde eu trabalho, eu faria mesmo se não trabalhasse lá, porque o meu ponto era mostrar a importância de passar o futebol feminino em uma TV aberta, para pessoas de todas as classes sociais que têm uma TV possam acompanhar, mas eu também não acho justo passar o troféu Bananão para a nossa convidada, então eu aceito, infelizmente. É o segundo troféu Bananão, o Colts ganhou o primeiro. E é isso aí, né? Fazer o quê?
Mel, você como convidada aí já chegou quase ganhando o troféu Bananão. Direito de resposta concedido ao que o Gui comentou de você. Vamos lá.
Olha, eu queria falar aqui que eu acho... Eu tô sentindo que a história não foi contada direito pra você vir me fazer pra estrear contado pro Troféu Bananão. Eu acho que é bastante questionável isso. Porque a gente falou do... Porque eu estava dando um contexto histórico do Sport Clube Radar lá, e você já fala. O cara já interpretou como se eu estivesse falando, elogiando o estado do Rio de Janeiro, o que é fake news. Então, tanto que eu falei no pré, vocês comentaram ali que nosso pré ali, e eu falei mal de Fluminense e Flamengo. Então vocês não vêm falar que eu tô fazendo politicagem pra carioca aqui, que a gente não. Que aqui não tem esse negócio de exaltar carioca, não. Essa história não está sendo cortada por completo. E no mais, eu agradeço o Dani pela consideração aí, e é nóis.
Gui, eu acho que depois dessa daí ficou feio pra você, hein, cara. Eu só não vou colocar o seu nome na pauta do troféu Bananão, porque o Dani já abraçou o troféu de hoje. E, Léo, você ainda não votou pro troféu Bananão, ainda que já esteja praticamente resolvido. Você, Léo, quem gostou as considerações sobre o troféu Bananão de hoje?
Olha, minhas considerações sobre o troféu de hoje, né, estreando aqui... eu queria defender um pouco a Mel, eu acho que foi injusto, realmente. Ela só comentou de um time que foi importante realmente para a história, né, do futebol brasileiro, feminino principalmente, foi o Radar, que felizmente ou infelizmente para alguns, se encontra no Rio de Janeiro, né, foi fundado no Rio de Janeiro. Então estou com você aí, Mel. Mas a questão do troféu, vou ter que dar pro Dani, porque o Dani é impressionante, não consegue ficar um programa sem falar do Corinthians. Então, fica aí a semicrítica, o Dani que sempre tem que exaltar um pouco do Coringão, mas a gente aceita, né, porque aqui é um ambiente democrático, assim como a democracia corintiana.
Bem, Dani, parabéns então. Você acaba de ser agraciado com o troféu Bananão da semana. É, espero que você aproveite tanto quanto eu, Augusto, tanto quanto eu aproveitei essa semana como bananão do programa. E, bem, pessoal, obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Eu vou abrir a palavra para as nossas considerações finais do programa e já vou passar a palavra para a nossa convidada, Mel. Muito obrigado pela sua presença e fica à vontade para fazer as suas considerações finais a respeito do programa de hoje.
Eu que agradeço o convite, é sempre uma delícia poder falar dessa pauta, né? Discutir essa pauta. É, eu fiquei, acho que foi um papo muito construtivo, acho que muitas questões para a evolução do futebol aqui como modalidade foram abordadas. E foi, acho que a gente trouxe uma ponderação bem. Trouxe um papo bem ponderado aí, foi bem descontraído e no mais eu agradeço a consideração por não ter levado o troféu Bananão, porque foi uma injustiça, eu não exalto carioca aqui, não, mas no mais, muito obrigada, foi um prazer falar com vocês e é isso.
Depois da Mel, eu vou passar a palavra pro nosso menino da base, Leozinho, que está chegando agora. Léo, fica à vontade, suas considerações finais.
Bom, obrigado, Coutinho. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de participar do podcast, a oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa do Esquema Tático. Fico muito grato, lisonjeado. Agradeço a nossa convidada, Melissa, por ter aceitado o convite, por ter agraciado aí o nosso podcast com comentários muito importantes, né, e que eu tenho certeza que vão fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre o futebol feminino. E para finalizar as minhas considerações aqui, eu queria só lembrar que a gente está no meio de uma pandemia e eu quero deixar a mensagem para as pessoas ficarem em casa, não saírem o máximo possível. Eu sei que os estados estão abrindo, as cidades estão reabrindo aí, mas vale lembrar que a gente tem mais de 40 mil pessoas que perderam suas vidas, mais de 800 mil casos. Então, gente, fiquem em casa, tá? Um abraço.
E agora o bananão da semana. Dani, considerações finais, por gentileza.
Eu gostaria principalmente agradecer, Mel, por essa participação. Acho que foi muito boa, agregou muito a esse episódio, eu agradeço de verdade. Gostaria de parabenizar também nosso amigo Léo, que fez sua estreia no nosso podcast. Esse podcast que a gente fez agora eu acho muito importante. É bom a gente debater, sempre abordando temas variados, sempre com bom humor. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem em casa se puderem. E até mais.
Gui, palavra está aberta. Considerações finais, por gentileza.
Bom, eu queria agradecer a todos aqui da bancada, aos que fizeram parte pela primeira vez. Léo, obrigado por tudo, obrigado pelos textos que você tem feito. Eu, cada um que eu leio, um é genial que o outro. Eu fico impressionado, né? Conheci você, um menininho bem tímido, bem introvertido, e hoje em dia, né, sem comparações, escreve bem, fala bem, né, se posiciona muito bem, então só nos dá orgulho, né? E Mel, muito obrigado pelas suas considerações, né? A gente sabe que, né, você gosta mais de biscoito do que bolacha, mas tudo bem, tá perdoada, né? Faz parte, acontece, é a vida. A gente só, né, fica muito feliz pela sua contribuição, né, no, na questão de trazer à tona o futebol feminino, que realmente é muito importante e traz muitas alegrias para o povo brasileiro e ainda vai trazer muitas alegrias para o povo brasileiro, né? Obrigado, Léo, pela ressalva da saúde, né, e fiquem todos bem em casa. Valeu, galera, um abraço.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer a você que escutou até aqui. Muito obrigado, deixe seus comentários nas nossas redes sociais sobre pautas, sugestões que vocês gostariam da gente ver, discutir aqui. E, pessoal, mais uma vez agradecer ao Léo, que fez sua estreia conosco, o nosso escritor do blog. Você que ainda não conhece o blog do Esquema Tático, entra lá, conheça os nossos textos. Temos diversas séries de textos que a gente vai continuar, está postando semanalmente coisas novas no nosso blog. Mel, muito obrigado pela participação, realmente foi uma discussão muito gostosa, muito boa e muito importante da gente ter também. Agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e o conhecimento que você tem e veio compartilhar um pouco aqui com a gente. No mais, pessoal, muito obrigado a todos, até o próximo programa, um grande abraço e tchau.
Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé, 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 joga a bola no meu pé.